Alguns estão retornando de viagem, podem sentar. Outros, nessa pandemia, muitas vezes há uma necessidade da presença deles ali na igreja. A minha esposa está ministrando na ceia lá no Santo André, mas a Paula. Por isso não estão aqui, tá? E nós queremos também agradecer a presença da irmã do pastor Eduardo, que está aqui também, né? E a outra sobrinha. A irmã e a sobrinha estão aqui. Marlene, né? É a Marlene. A Valéria, cadê a Valéria? A Valéria também, seja bem-vinda, Marlene. Sejam bem-vindas. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui no acampamento esta semana. E quando a gente entrou assim, já em Bonfinópolis, sem chegar no acampamento, a gente sente o impacto dos sonhos que sonhamos juntos. E aí, eu andando no acampamento, cada lugar, eu lembrei de Davi e Jônatas, aquela amizade de Davi e Jônatas. Aí eu entendi, porque a gente caminha, eu me converti com 20 anos, e tem 43 anos que a gente caminha junto com o pastor Eduardo. Então, a igreja, eu creio que a igreja entende o meu choro nesse momento também. Que 43 anos, desde a da rua 55, a da casa da dona Latifa, eu me lembro dos quartos, de entrar no quarto do Eduardo, lá do Divino, da Beliche, os irmãos Saba, glória a Deus. E eles se envolveram nesta obra que, muitas vezes, ela é tão violenta, tão forte, que nós, a princípio, não entendemos e não entendemos certas coisas e vamos entender só no céu. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos envolveu nessa causa. Essa causa é de Deus. Essa causa é eterna. Aleluia. Por isso que a gente tem coragem de cantar: pão partido com Ele eu serei, em vinho vestido já me transformei, a sede do mundo quero saciar. Por causa de Jesus, só o Espírito Santo, só Jesus que realiza essa obra no seu espírito, no seu coração, porque isso é loucura. É loucura eu subir nesse lugar, depois de tantos anos com o pastor Eduardo Saba aqui, e Deus fazer eu subir neste lugar. Eu que estava projetando passar para os mais novos até a congregação, pensei, vou ficar no apoio, vou assumir, vou ajudar no acampamento. E aí, de vez em quando, vou fazer alguma viagem com a minha família que eu ainda não fiz, ou que nunca fiz. Alguma viagem que eu quero fazer. Mas Deus muda. Os planos são de Deus. Os planos não são dos homens. Amém? Mas esta não é a nossa pregação. Antes, nós vamos voltar para a palavra aqui. Eu queria compartilhar isso que está no meu coração, porque é algo pessoal, muito forte, uma afinidade, uma ligação, que é Deus que faz. Essas ligações fortes, assim, é Deus que faz. Essas alianças fortes, assim, é Deus que faz, porque isso é traçado nos céus. é traçado no altar de Deus, é traçado nas orações, quando juntamos para orar, como igreja, quando estamos juntos em oração, Deus vai traçando isso. Amém? Jesus, antes da crucificação, ele passa por... Depois dele terminar a sua jornada, ele começa a se revelar aos discípulos sobre a sua morte, sobre a sua crucificação, sobre passar pela cruz, completando o propósito do Pai, completando o plano de Deus para o Filho. E no capítulo 26 de Mateus, Senhor, nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, a obra é do Senhor, nós não somos nada, somos apenas servos para servir. Estamos aqui para servir, Senhor, como instrumento e é por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu amor, por causa do Teu nome, que subimos a este lugar, Senhor. Um lugar, meu Deus, ó Senhor, que nós não podemos subir aqui sem o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, abençoa o nosso coração. Mais uma vez nós te pedimos, abençoa a tua igreja, abençoa esta família que está aqui, Senhor, nesse momento, Pai, vivendo esse momento. Só o Senhor pode dar força, só o Senhor pode consolar, só o Senhor pode fortalecer cada família aqui, cada, ó Deus, ó Senhor, ó Deus, cada membro da tua casa, do teu povo, Senhor, do corpo de Cristo, em nome de Jesus, Pai. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, antes da cruz, aconteceu cerca de 10 fatos, mas eu não vou citar os 10 fatos, nós vamos ficar apenas nos 2 primeiros, em outras oportunidades de ceia, né? Que é o momento da cruz, é o momento que Jesus traz e fala para nós, e traz uma ordem para nós trazer à memória esse momento. Trazer à memória o momento da cruz, o momento da morte de Cristo. Ele nos leva e nos ordena a sempre relembrar a sua morte. Mateus 26 diz o seguinte: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos. Se tiver muito alto aí, irmãos, os irmãos podem diminuir aí, viu? Tem liberdade. Aqui para mim tá bem alto, então não sei para os irmãos. Tem hora que eu falo muito alto. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então ele está avisando os seus discípulos. Ele está revelando aos seus discípulos o que ele ia passar. E ali, aqui fala que ele acabou todos esses ensinamentos. É uma nova etapa, um novo ciclo, um novo enfrentamento. E daqui até a crucificação nós vamos ver cerca de 10 fatos que aconteceram com o Senhor. Então os principais sacerdotes e os anciãos dos povos se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. A casa dele aqui em Mateus é chamada de palácio, casa do Caifás. Deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Nós queremos ficar em cima desses 2 fatos aqui. E esses 2 fatos nos mostram 2 casas. E na casa de Caifás é tramado, é negociado. É feita a negociação de pagamento, de preço, de suborno e de tantas coisas. Então o plano para tirar a vida de Jesus já estava traçado, foi planejado na casa de Caifás. Ele planejou com os principais sacerdotes, com os anciãos do povo, na sua casa. Essa casa, nós paramos para meditar sobre essa casa, qual a clientela da casa de Caifás. Que clientela foi essa da casa de Caifás? Uma clientela que se baseia na corrupção, dominada pelo mal. Uma casa dominada pelo mal, onde aqueles homens, onde o próprio inimigo vem influenciar aqueles homens para planejar a morte de Jesus. Então, o que imperava ali, o que estava estabelecido naquela casa era um espírito de morte, um espírito de homicídio. Estava ali um espírito de corrupção, que para nós é algo assim, bem atual. A gente ouve e vê muito essas notícias sobre suborno, corrupção, tirar vantagem. Na casa de Caifás era o que se corria, desejo de matá-lo, a traição. Então nós percebemos nesta casa que havia trevas. E lá na frente, a partir do verso 57, nós vamos ver que essa casa serviu até para, na primeira noite, na primeira passagem da noite, serviu de prisão para Jesus. E quando eles prendem Jesus, nós vamos ver, eles levam para lá. Naquela casa também, além de prisão, existiam ali as testemunhas falsas. Então eram pessoas falsas, corrupção, pessoas que praticavam o suborno, porque eles combinaram, eles negociaram com Judas para trair Jesus. Como que ia pegar Jesus? E eles iam pegar Jesus de forma a traição. A traição é pegar alguém quando aquele alguém não está esperando, não espera por aquilo. Na tocaia, o pessoal no interior, lá na roça, fala que fica de tocaia, ou lá na espera para pegar o animal quando ele vem, na calada da noite, no silêncio. Ali acontecia toda aquela trama. E no versículo 57, nos fala que quando eles prenderam Jesus, levaram à casa de Caifás. Então lá atrás os sacerdotes, os principais, estão lá na casa, no palácio, tratando de como executar, como matar, como destruir, pensando eles que iam ali destruir o ministério de Cristo, o ministério de Jesus, desfazer dali o ministério de Jesus. Então eles levam Jesus para aquele lugar, ali eles começam a apresentar muitas testemunhas falsas. Começam, então, a interrogar Jesus, a acusar Jesus, mas não acha culpa nenhuma, não acha nenhuma testemunha verdadeira que pudesse testemunhar algo que pudesse condená-lo a alguma coisa. Mas mesmo assim eles insistem, e aí começa a acusar ele de blasfêmia, falando que, olha aí, ele está blasfemando, ele é digno de morte. Havia um ódio naquela casa, havia trevas, havia morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam murros. Ali começou a tortura de Jesus antecedendo o sofrimento da cruz. Ali começou, então, eles começaram a torturar Jesus ali mesmo, psicologicamente, fisicamente, na casa de Caifás. Os outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, escarnecendo de Jesus, escarnecendo de Cristo. Então, na casa de Caifás, aconteceu tudo isso. Era a casa do terror, era a casa da tortura. Era o momento deles tentarem fazer Jesus confessar o que ele não fez, o que ele não realizou. Começou ali a tortura de Jesus e ele parte para a cruz. Mas, nesse mesmo capítulo, nós temos uma outra casa, que é a casa de Simão, o leproso. A casa de Simão, o leproso, onde Jesus é ungido com um perfume, ali em Betânia. Logo após aquela negociação, antes deles encontrarem com Jesus, Jesus passa pela casa de Simão. E eu creio que ele está ali, eu creio não, a Bíblia diz que ele está ali, em Marcos diz que ele estava ali sentado na mesa, na casa de Simão, o leproso. Numa casa onde havia liberdade, porque na casa de Caifás não havia liberdade. Quando Pedro segue Jesus, ele fica lá no meio dos empregados, escondido, ele já estava com medo mesmo. Lá no pátio, quer dizer, não tinha liberdade ali. Tinha que esconder, camuflar. Mas na casa do Simão, o leproso, tinha liberdade, e Jesus estava ali, eu creio que, para descansar, uma casa onde passava para descansar. Jesus sentou na mesa, estava descansando. Versículo 6, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Derramou um perfume, derramou sobre ele, em adoração, um perfume precioso. Foi um momento de adoração. Naquela casa existia adoração, naquela casa existia paz. Na casa de Simão, ali era um lar, uma casa funcional. A casa de Caifás, ela era infuncional, ela não tinha função, principalmente do ponto de vista eterno, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de trazer vida. Ela trazia morte, então era uma casa infuncional. Mas a casa de Simão era uma casa que trazia vida, porque estava a presença de Jesus ali naquela mesa, trazendo vida para aquele lugar. E por isso aquela mulher vem com aquele perfume precioso e derrama sobre Jesus, numa atitude de adoração, numa atitude de amor, numa atitude de reconhecimento do valor eterno, do Cristo vivo, aleluia, do Filho de Deus. Aleluia. Uma casa de boas ações. Ali havia boas ações. Alegria. Gratidão. Era a casa onde existia gratidão. Hospitalidade com propósito. Hospitalidade, havia hospitalidade com propósito. A porta estava aberta para receber o Cristo vivo, para receber os discípulos, para servir, para descansar, para acomodar. para relacionar, desenvolver a comunhão, estar em comunhão ali. Era o lugar de paz e descanso, mas era também um lugar de confronto. Um lugar de ensino e de confronto. Quando os discípulos viram aquela mulher derramar aquele perfume, aqueles, né, Judas que gostava de andar com a bolsa, Judas que gostava, já tinha combinado o valor do suborno de 30 moedas de prata para um preço de escravo daquele período, para entregar Jesus. Jesus foi vendido e traído a preço de escravo, 30 moedas de prata de um escravo. Mas Jesus confronta aqueles homens. Quando eles viram, os discípulos viram e disseram: para que este desperdício? Muitas vezes nós, como nós somos assim? Mas aquilo estava baseado, muitas vezes, na hipocrisia. Eles, na hipocrisia, eles falam assim: ah, por que que não pega todo esse dinheiro, esse perfume, vende e dá aos pobres? Poderia ajudar tantos pobres, mas aquele momento não era momento dos pobres, era o momento de Jesus Cristo, era o momento do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Esse era o momento de Jesus. Eles não compreendiam esse momento. Quantas vezes nós, como líderes, como obreiros, até e como discípulos, não compreendemos o momento, não compreendemos a voz de Deus. Deus está trazendo uma direção, está trazendo, mas aí nós entramos, mas por que fazer isso? Por que não fazer aquilo? Por que não fez isso ou aquilo? Nós sempre queremos colocar a nossa vestimenta no outro, e a minha vestimenta é o Senhor que dá, a sua vestimenta é o Senhor que dá, a minha vestimenta não vai servir em você, a sua não servirá em mim. Então essa vestimenta tem que ser moldada, traçada, planejada, trabalhada pelo Senhor Jesus na minha vida e na sua vida, para que atinja o objetivo e o propósito, porque o querer e o efetuar vem de Deus. É Deus que faz a obra, é Deus que realiza. Aleluia! E nós nos preocupamos, e nós criticamos. Quando eu falo criticamos, eu falo de mim. A paciência, a longanimidade do pastor Eduardo. Ah, aquele amor com todos. Por que que não pega o bordão? Por que que não pega o... como que fala? A madeira, rapaz. O guatambu. E não ruma nesse sujeito? Aí o pastor vai lá, abraça, recebe, passa a mensagem, recebe de volta, e você fica aqui, como os discípulos. Olha o que os discípulos. Foi assim, 43 anos, em muitas áreas, com José Natal. Eu tenho que confessar o meu pecado. Como que eu quero que a igreja confesse o seu pecado, se eu não gosto de confessar o meu? Pois este perfume podia ser vendido. Mas Jesus confronta. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou a boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Aleluia! Os discípulos estavam murmurando daquela mulher, daquela situação, e Jesus tinha a revelação, ele tinha o discernimento, e ele então traz uma palavra de confronto.
como diz, vocês precisam aprender a me adorar. Eles andaram todo aquele tempo com Jesus e vem uma mulher no final da vida de Jesus e dá um show neles, dá uma lição neles. Quantas vezes alguém aparece no seu caminho e te dá uma lição? E você fala, rapaz, passou batido e eu não aprendi. Então, nós temos aqui duas casas, uma que imperava a morte, as trevas, e outra que imperava a luz, que imperava a revelação, que imperava confronto, que imperava adoração, louvor, aleluia. Lugar de paz. Lugar onde se deixa um legado. Lugar de confronto e correção. Esta casa, casa de Simão, é casa de paz. É casa onde todos querem ir. É casa onde todos querem passar para receber o óleo da cura, o óleo da vida, o azeite do Espírito. Esta casa é onde se encontra um legado deixado pelo Eterno. E legado só é legado quando os discípulos daquele que o Senhor já recolheu, levou, consegue fazer o que aquele que deixou aquele legado, quando nós conseguimos fazer, quando nós conseguirmos, se nós conseguirmos fazer o mesmo que o pastor Eduardo fazia, nós colocamos o legado do pastor Eduardo em prática, em andamento. Mas para isso é necessário fazer como aquela mulher, se dobrar, se humilhar, aceitar, passar por essa casa também. Esse legado diz: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Oh, aleluia! Será contado o que ele fez para a sua memória. Por onde for pregado este evangelho. Pastor Eduardo não gritava assim. Eu preciso de aprender mais. Atingir os objetivos. Talvez sem como ele atingia. Como é bom atingir os objetivos. Como é bom receber um legado de alguém. Josué recebeu de Moisés. Eliseu recebeu de Elias. Quantos discípulos o apóstolo Paulo gerou? Quantos discípulos e pastores foram gerados nesse ministério? Uma família sacerdotal. Uma família que derrama o óleo sobre Jesus. Uma família que derrama o perfume do seu interior, que é o seu amor por Jesus. Quando essa mulher derrama esse perfume simboliza o amor que ela tem por Jesus. Quando nos derramamos diante do Senhor, não derramar em lágrimas, mas derramar em vida, como eu cantei aquela música no início aqui, que talvez você que é mais jovem não entende, não é do nosso período, mas quem é do meu período de 43 anos atrás, sabe o significado desta música? Pão partido!
Porque hoje nós falamos do pão partido, nós falamos do vinho, do sangue derramado. Pão partido com ele eu serei. O Diógenes está aqui, faz assim, Diógenes. Ele lembra dessa música porque ele tocava, professor de violão. Hoje ele veio de manhã, não, era online, ele veio à noite trazer o abraço à família. Eu quero dizer, pastora Moema, que esses pastores que estão aqui dos núcleos, eles vieram trazer o abraço a vocês. Aleluia. Foi para isso que nós convidamos, para mais nada. Aleluia. Então são duas casas, mas a casa de Simão é essa casa. Você conhece casa como essa? Eu quero dizer que a casa do nosso pastor era como essa. E ficou um legado para nós como igreja. Ficou um legado para a família, como família. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu só quero dizer mais uma coisa, só mais uma frase. E nós vamos cear. Nós tivemos 4 pastores, né, pastor Francisco? Pastor Francisco, de Atlanta. Fez uma viagem agora para o Nordeste, viagem missionária. Daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês. Para aqueles que não conhecem, que a turma dos 43 anos atrás conhece. Eu quero dizer que nós tivemos 4 pastores. Pastor Paulo Brasil, pastor Drummond, pastor Rosolfo. O pastor Drummond, e o pastor Eduardo Saba. O pastor Drummond, ele tinha um jeitão dele. Não era manso igual os outros 3, não. Mas eu quero dizer que esses homens nos marcaram com a marca poderosa do amor de Deus. Esses discípulos foram marcados com a marca poderosa do amor de Deus. Você está sendo marcado com a marca poderosa do amor de Deus. É o amor de Deus. Isso não é normal. Isso não está a nível de entendimento humano e carnal, intelectual. Isso está a nível de entendimento espiritual, entendimento eterno. Porque esse amor é o amor eterno, é o amor de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, igreja. E que essa marca todos possam ver. Hoje eu lembrei do meu pai. Ele tinha uns gados há uns anos atrás, na década de 60, 70. E ele ficava satisfeito quando a marca do rebanho ficava bem nítida, bem clara. Todos sabiam que aquele rebanho era dele, porque tinha a marca dele. Irmão, se nós tivermos essa marca que foi semeada no nosso coração, ninguém nos segura. A marca do amor de Deus, de Jesus na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua família, levantando, acudindo, aleluia, trazendo esse legado, o legado do amor, aleluia, o legado do eterno para o seu e para o meu coração. Que Jesus te abençoe, irmão. Vou terminar, senão eu não termino. Era 10 tópicos. Eu fiquei com dó dos 6. Falei, não,
Mas só dois. Mas não é isso não, irmãos. É porque o Senhor sabe todas as coisas. Eu quero convidar os pastores aqui à frente, a equipe de louvor. Nós vamos ministrar a ceia. Eu quero convidar o pastor Francisco, a pastora Márcia. Os pastores com as suas esposas. Se a pastora Moema quiser vir também. Fica na liberdade. Ela tem toda liberdade comigo e autoridade. Eu estou aqui para servir a sua igreja, a igreja de Jesus, e essa família sacerdotal. Esses pastores estão aqui também. Pastor Francisco Moura, ele é pastor em Atlanta. Nós nos conhecemos, ele fazia parte dos adolescentes. O pastor Eduardo era um dos líderes dos adolescentes. Começou como líder dos adolescentes. Né, pastor Francisco? E eu fazia parte dos jovens. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está aqui numa viagem missionária. Quando ele chegou no dia. Nós ligamos, dando a notícia. Ele estava no aeroporto de São Paulo e veio direto para cá. Chegou aqui à tarde, a tempo. Está aqui com a família. E o pastor Francisco, nós queremos honrá-lo no sentido dele ministrar a ceia para nós hoje. Porque ele, quando o pastor Eduardo esteve em Atlanta, ele que recebeu o pastor Eduardo ali, lá da Flórida até Atlanta. E sempre foi esse homem que, quando nós começamos, ele nos ajudava. Quando nós começamos o projeto de futebol, ele nos ajudava. Quando nós começamos a igreja do bairro Santo André, ele nos ajudou ali também. Sempre lembrou de nós. Sempre lembrou. E o coração dele sempre esteve com a gente, com o pastor Eduardo. Aí eu quero pedir ele para orar pelos elementos e ministrar a ceia.